Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Susana Almeida. Ela estudou Línguas Aplicadas na Academia Minhota. Agora está a trabalhar em Madrid como guia turística e tradutora. Susana, bem-vinda à RUM. Obrigada por estares connosco e partilhares connosco também esta tua experiência internacional. Eu começo por te perguntar como é que surge esta oportunidade fora de portas.
Antes de mais, olá Liliana, obrigada pela oportunidade de estar na RUM. A oportunidade de vir para Madrid surgiu, eu acabei o curso na Universidade do Minho e fui trabalhar para um call center de serviço de apoio técnico aí em Braga, só que eu nunca gostei muito de falar ao telefone, então como eu tinha amigos espanhóis aí a trabalhar, porque era em língua espanhola, e eles falaram-me de vários portais de emprego daqui de Espanha e eu comecei a procura. E surgiu uma vaga para tradutor numa agência de viagens aqui de Espanha, e eu concorri, eles chamaram, e foi um processo assim, uma coisa meio louca, porque eu estava a trabalhar aí, e fiz o processo de entrevista por Skype também, e eles disseram-me de um momento para o outro que eu tinha uma semana para lá estar. E então eu trabalhei até uma sexta-feira às 7 da tarde em Braga, e no sábado às 3 e meia da manhã eu tinha que estar na fronteira com a Galiza, numa estação de comboio que lá tem, para apanhar o comboio para Madrid. Então foi assim uma coisa muito, muito à pressa, muito rápida, mas correu tudo bem, felizmente.
Olha, mas já era a tua vontade de tentar uma oportunidade internacional, ou nunca tinhas pensado nisso?
Sim, eu queria, porque eu também fiz Erasmus, enquanto estive na UEM eu fiz Erasmus em Cracóvia, e então eu queria já fosse para Cracóvia, porque adoro a cidade, ou para Espanha, só que na altura eu não pensava em Madrid, eu pensava mais nas Ilhas Canárias, porque achava que sair de trabalhar às 5 ou às 6 da tarde e poder ir à praia era um sonho. E na altura eu inscrevi-me para várias opções lá nas Canárias, mas nunca me chamaram de nenhuma e chamaram-me de Madrid e... por que não?
Muito bem. Olha, e explica-nos um bocadinho aquelas que são as tuas funções hoje em dia. O que é que tu fazes?
Eu hoje em dia eu estou a trabalhar como freelance e trabalho com traduções. Faço traduções para... normalmente é de turismo, mas por exemplo agora mesmo estou a fazer traduções de produtos de limpeza. Para um site do português para o espanhol, neste caso. Por outro lado, eu trabalho também como consultora e analista de SEO, Search Engine Optimization, o que, assim, traduzido em miúdos, é posicionar páginas o mais acima possível na pesquisa do Google, para determinadas palavras-chave. E, por outro lado, como disseste no início, também estou a fazer trabalhos de guia turístico aqui em Madrid, que é uma coisa que eu sempre adorei, e eu gostaria de me dedicar a 100% a isso, mas neste momento, com todo o tema da pandemia, do coronavírus e tudo isso, está completamente parado, então o meu plano B é as traduções e o SEO.
Olha, tendo tu estudado línguas aplicadas, a adaptação ao idioma, como é que foi?
Foi fácil porque eu sempre tive contacto com o espanhol, tanto com Espanha, com o espanhol. Eu sempre passei férias em Espanha, o meu pai trabalha com importação e exportação, sempre teve clientes espanhóis, então eu sempre falava portunhol. Depois entrei para a universidade, aprendi a falar melhor, tinha amigos espanhóis, e então vir para aqui não foi, em termos de língua, não foi difícil para mim, foi fácil.
De que forma é que a Universidade do Minho, a passagem pelo teu curso de Línguas Aplicadas, te ajuda naquele que é o teu trabalho agora?
O que mais me ajuda, para além das línguas que eu aprendi, não é? É no tema das traduções, porque o curso é muito focado em tradução, apesar de depois já haver um mestrado mais focado ainda nesse tema, mas o que mais me ajuda agora mesmo é, por um lado, com o espanhol, porque eu posso trabalhar perfeitamente com o espanhol, sou praticamente bilíngue aqui, e com o tema das traduções, que foi em LA que eu aprendi tudo o que sei sobre a tradução, ou as bases, pelo menos, e é o que me ajuda hoje em dia a trabalhar.
Muito bem. Olha, voltando a esse tempo da Universidade do Minho, que memórias é que guardas desses tempos de estudante?
Foram bons tempos, foram muito bons tempos. A minha passagem pela Universidade do Minho, eu antes de estar na UEM, eu estava numa universidade no Porto, uma outra universidade, depois por razões pessoais e familiares vim para a UEM, porque eu sou de Braga, e então voltei para casa. E foi bom, porque todos os meus amigos com quem eu tinha estudado na secundária e tudo isso, estavam na UEM, ou quase todos, e então foi como regressar e voltar a vê-los, e foi interessante. Guardo bastante boas memórias, tanto das praxes, eu na altura gostava muito de praxe, era super fã, os temas do insólito, eu sempre fui mais de insólito que de BBA, por exemplo, o ambiente que tinha ali à volta da universidade, os professores, tínhamos muito, muito bons professores, alguns com os quais eu continuo a falar hoje em dia. Foram bons tempos.
Tu olhas para esse tempo com saudades ou com aquele sentimento de que foi vivido o que tinhas para viver, ficou no passado e agora é uma fase diferente?
Um misto das duas coisas. Olho com saudades, mas sei que hoje em dia não... Já estou numa fase diferente, já não voltaria a passar por grande parte das vivências que passei na altura. Então já... Tenho saudades, mas acabou e vamos para a frente.
Olha, mas eu sugiro que recortes esses tempos através da música. Susana, que tema é que te faz lembrar aquilo que viveste na Universidade do Minho?
Uma das músicas que mais me faz lembrar a UEM é Should I Stay or Should I Go, dos The Clash, porque faz-me muito lembrar as noites no insólito e os bons momentos que lá passávamos.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say, let me kill this ego.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double.
Voltamos à conversa com Susana Almeida, antiga estudante de Línguas Aplicadas, agora a viver em Madrid. Susana, é inevitável de tocarmos no tema que mudou a vida de toda a gente e que está a mudar o mundo também. Falo, obviamente, da pandemia da Covid-19. Tu estás em Espanha, um dos países da Europa mais atingidos por este flagelo. Como é que tu estás a viver todo este tempo aí em Madrid?
Para mim, A minha opinião pessoal, a minha vivência pessoal é complicado, porque nós já estamos há 50 dias metidos em casa, sem poder sair, mas como eu já trabalhava como freelance antes, eu já não saía muito de casa, então a coisa não mudou muito, mas nota-se nas pessoas, principalmente agora nota-se, ou seja, no início as pessoas pensavam o típico, ah, isto é só mais uma gripe e passa. E depois houve um período de pânico em geral. Eu tenho muitas amigas aqui que são, a maior parte delas são brasileiras, então havia muito pânico de estou longe da família e estou aqui sozinha e o que é que eu faço se me acontecer alguma coisa. Houve muito esse pânico. A coisa já acalmou. Hoje em dia as pessoas estão em casa, estão mais calmas. Eu acho que, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, nós temos um cão e eu saio com ele uns 10, 15 minutinhos de manhã e o meu namorado sai com ele à noite, e pelo que eu tenho visto na rua, eu acho que as pessoas já começam a ficar fartas e então já começam a desleixar-se um pouco nos temas de segurança, máscaras, luvas, mas em geral as pessoas estão a cumprir, não é?
Isso assusta-te, o facto de haver gente já saturada desse confinamento e de estar a pouco e pouco a regressar à rua?
Sim, por um lado sim, porque nós aqui, por exemplo, amanhã, a partir de amanhã já podemos sair à rua, e eles estão a fazer um plano de desescalada do confinamento, e então temos umas horas próprias para sair. Por exemplo, as crianças podem sair entre o meio-dia e as 7 da tarde, os adultos das 6 às 10 da manhã e das 8 da noite às 11, e as pessoas mais velhas, a partir dos 70 anos, entre as 10 e o meio-dia e as 7 e as 8, algo assim. Uhum. Mas tudo isto vem porque as pessoas se portaram bem até agora. No entanto, se as pessoas deixarem as proteções em casa e o cuidado em casa e começarem a sair quando lhes apetecer, isto vai tudo regredir e vamos ficar aqui em casa mais tempo, e isso é o que mais medo me dá.
Pois era o que eu ia perguntar precisamente, qual é o vosso maior medo neste momento?
Para mim é esse, é que comecem a aumentar de novo os casos, que comecem a aumentar de novo as mortes, que nos façam ficar mais tempo ainda fechados em casa, porque começa a passar fatura, o corpo começa-se a ressentir, a cabeça começa-se a ressentir, por muito freelancer e trabalhando em casa que eu seja, não sair para ir ao supermercado ou para dar uma volta na cidade, nota-se.
Eu ia perguntar-te, porque nós vamos tendo acesso diário a imagens que nos chegam de Espanha, mas tu estás aí, vês com os teus olhos essa realidade, que panorama é que tu encontras quando chegas à rua?
É um pouco estranho. As pessoas aqui queixam-se bastante, pelo que eu vejo de conhecidos no Facebook, de grupos dos vizinhos aqui do bairro e assim. Uma das razões que as pessoas tiveram que ficar em casa é para não se contagiarem e principalmente não contagiar grupos de risco. Mas quando tu sais à rua, o que tu vês são pessoas dos grupos de risco na rua. Ou seja, as pessoas mais velhas, pessoas com doenças ou que tu vês que não, já não estão a 100% de saúde, são as que mais andam na rua, as que mais desculpas arranjam de hoje vou à farmácia, agora vou ao talho, agora vou ao mercado, agora vou não sei onde, e é o mais se vê. Os jovens eu acho que são os que menos se vê, são os que mais consciência têm do que têm que fazer e os que ficam em casa.
E consideras que o serviço de saúde tem dado uma boa resposta?
Sim. Eu considero que sim, pelo que se tem visto, é que é muito complicado, ou seja, são, aqui em Madrid, por exemplo, são 1000 pessoas ao dia infectadas, ou, e 1000 pessoas a morrer quase por dia, que era o que estava a acontecer aqui. Então, dentro das possibilidades deles e das restrições que eles têm no serviço, eu acho que sim, que eles estão a dar um bom serviço.
E, portanto, há esperança ou há alguma esperança no futuro?
Sim, sim, sim. Há esperança. De facto, eu imagino que vocês aí ouviram que aqui em Madrid eles tiveram que utilizar uma pista de gelo para fazer de morgue improvisada e tiveram que usar o IFEMA, que seria como uma Expo Honor, ou a Feira Internacional de Lisboa, por exemplo, e eles usaram para fazer um hospital gigantesco de campanha. A morgue já foi fechada na semana passada, eu acho, e hoje eles fechavam o hospital de campanha porque os hospitais já conseguem dar resposta a todos os pedidos que há de internamentos e tudo isso. Então, sim, está a melhorar e a previsão é que continue assim.
Claro, e esperemos que sim. Olha, ia perguntar-te se no meio deste panorama e confinada, não é, à tua habitação, se sente mais saudades de casa?
Sente, sim. Sim. Sim, principalmente porque eu era suposto casar amanhã 2 de maio, era suposto eu casar aí em Braga. E com todo este problema, tive que adiar tudo, não é? Obviamente, como toda a gente que ia casar nesta altura. Então, dá muito que pensar. Ou seja, neste momento, se tudo corresse bem, eu estava noutra fase de...
Numa fase mais feliz, exatamente, numa fase certamente mais feliz. Portanto, és um exemplo vivo de que realmente a Covid-19 nos muda as voltas e a vida.
Sim.
Mas olha, isto há de mudar e tu há de poder voltar a essa fase e viver esse dia com mais paz e com mais esperança, de certeza. Susana, voltando à tua experiência profissional em Madrid, eu gostava de saber, quando tu chegaste à cidade, tu conseguiste te integrar bem na comunidade local? Notaste muitas diferenças ao nível cultural, por exemplo?
Eu consegui me integrar bem porque, na realidade, eu vim para cá e eu não conhecia a cidade, nunca cá tinha estado, e não conhecia ninguém. Mentira, eu tenho um amigo que estudou na UEM também, que estava aqui em Madrid, mas a primeira vez que eu o vi aqui foi depois de estar cá há uns 5 anos já. Então eu nunca me cruzei com ele aqui e para mim foi fácil integrar-me porque eu não tinha outra hipótese. Então...
E o que é que tu achaste que era assim diferente? Quando chegaste a Madrid e indo tu de uma cidade como Braga, chegas a Madrid, o que é que tu notas mais diferença ao nível das tradições, dos costumes, da forma de viver a vida?
O que mais se complicou na minha vida, o que mais, como é que eu lhe dizer, espécie, entre aspas, me faz, é o tema dos horários para comer. Porque ainda hoje em dia, ou seja, comer às 2 da tarde, 2:30, para mim é complicado. Eu como, pensando que aí é 1 da tarde, então pronto, vamos pensar que é 1 da tarde e vamos almoçar. Só que, por exemplo, quando tenho almoços de família ou almoços de amigos, normalmente o almoço é às 4, 5 da tarde. E eu a essa hora já, o meu corpo já pede outro café, um lanche, uma coisa qualquer, não é almoço. Isso foi das coisas que mais me custaram e uma das coisas assim mais diferentes, o tema do transporte público, que as pessoas aqui queixam-se, mas quem vem de uma cidade com o transporte público ainda pior que este, agradece o transporte de Madrid, eu acho que ele funciona otimamente, e o tema de os espanhóis andam sempre na rua. Por isso é que a quarentena aqui também é tão difícil, porque o espanhol que é espanhol sai do trabalho e vai a um bar, ou que eles chamam aqui um bar, ou que serão para nós um café, tomar uma cerveja com os amigos, comer qualquer coisa e só depois é que vai para casa.
Como é que é a tua rotina por aí?
Hoje em dia eu estou em casa, eu trabalho em casa, então a rotina é levantar, pequeno almoço, passear o cão, trabalhar, faço o almoço. Antes eu fazia o almoço no dia anterior para levar os tuppers para o trabalho, a marmita para o trabalho. Hoje em dia eu cozinho no dia, porque como estou aqui em casa,
sim,
não me faz diferença. E é praticamente isso, fiquei em
Olha,
casa o dia
e costumas, costumas vir muitas vezes a Portugal?
Eu tento ir, ou tentava ir, cada 2 meses, mais ou menos. Normalmente, Natal, Páscoa, o São João, no verão, em agosto, às vezes também ia uma semana de férias. Tentava ver sempre cada 2 meses, mais ou menos.
Há assim alguma coisa de cá que te faça falta aí?
Bastante, bastante. Mas a comida, principalmente. A comida faz falta.
Olha, e no sentido inverso, o que é que mais gostas em Madrid?
A oferta cultural. Ou seja, eu acho que para mim Madrid é uma cidade muito grande para viver. É muito complicado viver numa cidade com 6 milhões de habitantes. Então, porque tu demoras muito tempo para ir a qualquer lado, porque isto é enorme. Mas a oferta que tens, já seja de restaurantes internacionais, espetáculos de teatro, musicais, cinemas, festas, se gostas de sair à noite, tens festas para todos os tipos e géneros de música e tudo. Isso é para mim é um ponto positivo de Madrid. A quantidade de museus que há, de história que há, para mim isso é um ponto bem positivo.
Olha, tempo então para voltarmos à música. Desta vez peço-te um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Espanha, mais concretamente em Madrid.
Eu tive que pensar, mas a música que eu escolhi foi a Agradecido, do Rosendo, porque quando eu cheguei a Madrid, há uma rádio aqui que é só de música de rock, e era uma das que eu mais ouvia, e esta música é um hino do rock espanhol, e era uma das que mais passavam, e então faz-me lembrar aqueles dias nos quais eu andava pela cidade e não conhecia as ruas, e estava sempre a perder-me, e perdia o metro, e o autocarro, e perdia tudo, e isso foi melhorando com o tempo, então é nostalgia.
Estarte agradecido.
depois da música, voltamos à conversa com Susana Almeida, uma antiga estudante da Universidade do Minho, que se mudou para a Espanha, mais concretamente para Madrid. Susana, que sítios sugeres para visitar na cidade? E tu, que és guia turística, há de ter muitas sugestões para nós.
Se nunca vieram a Madrid, eu sugiro o centro, ou seja, Madrid é uma cidade muito grande, mas o centro, o que eles chamam aqui o casco antigo, o centro histórico da cidade, é relativamente pequeno, dá para caminhar. Então a zona da Catedral da Almudena, do Palácio Real, o Templo Egípcio, o Templo de Debod, também é uma das zonas que eu recomendo. O Parque do Retiro, que é um mini Central Park, mas é um parque urbano aqui e tem coisas super interessantes dentro. As pessoas só conhecem a parte do que eles chamam o estanque aqui, que seria o lago, e o Palácio de Cristal, mas se começarem a embrenhar ali pelo meio do bosque, aquilo tem esculturas, tem casas, tem várias coisas que vale muito a pena ver. E se já conhecem a cidade, se já não é a primeira vez que vem aqui, há outros parques que eu recomendo, por exemplo, a zona do Madrid-Rio Matadero, que é uma zona mais, não diria hipster, mas mais alternativa ao lado do rio, porque Madrid tem rio, apesar de muita gente não saber, tem um mini rio que passa na zona sul da cidade. Eu recomendaria essa zona, recomendaria o Parque do Capricho, que está quase no aeroporto e que só abre ao fim de semana, mas é um parque muito, muito, muito bonito. Eu diria que é uma espécie de regaleira, da Quinta da Regaleira, não tão espetacular e não tão maçónico e não tão coisa, mas assim parecido.
Já temos aqui várias sugestões. Sim. Já temos aqui várias sugestões para quem for conhecer a cidade. Olha, e ao nível da gastronomia, embora já tenhamos percebido que és adepta da comida portuguesa, da nossa gastronomia, aí em Espanha há alguma coisa que achas que vale a pena?
Ah, a gastronomia daqui é boa. Uhum. Eu gosto mais da nossa porque é nossa, mas a daqui é boa e não é só fritos, nem só tapas, como as pessoas pensam. Eles, por exemplo, aqui em Madrid, eles têm um cozido que é muito parecido com o nosso cozido à portuguesa. Eles chamam-lhe o cozido madrilenho. A única diferença é que eles aqui usam grão de bico também, ou seja, não têm a couve como nós temos, usam o grão de bico. É bom, para quem gosta de cozido à portuguesa vai gostar deste cozido, de certeza. E tem também um dos meus pratos preferidos, são os calhos, que é uma coisa parecida com a nossa tripa, com as tripas à moda do Porto, por exemplo. Uhum. Sem a parte do feijão, seria um estufado de tripa com chouriço e assim, também é bom. Os torresmos são típicos daqui, a orelha de porco grelhada também é típica, os calamares, as batatas bravas, tudo isso, que são as tapas que normalmente se põe com as cervejas. Eu gosto da comida daqui.
Bem, já temos aqui também várias sugestões gastronómicas. Olha, Susana, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir-te que deixasses aqui alguns conselhos que tu achas que podem vir a ser úteis para quem está a pensar emigrar.
Escolher um país que gostem. Eu acho que é preciso, antes de sair de Portugal, pensar que tu vais para um país e que tens que gostar de lá viver. Então, escolher um país que ou que já conheças, que tenhas feito Erasmus ou que tenhas ido de férias e aches que te poderias acostumar a viver lá, é uma boa ideia. E eu,
outro conselho,
obrigada. Outro conselho que eu dou também, se for possível, que ir emigrar já com o trabalho. Já tendo passado pelos processos de seleção e tendo sido contratado pela empresa no destino, é bastante mais fácil, porque tu já vens com um emprego, é só procurar um sítio onde ficar, porque o trabalho já tens, já começas a ganhar desde o início, não tens que estar preocupado em será que o dinheiro que eu trouxe vai chegar, será que eu vou arranjar trabalho. Então acho que isso também é importante, e saber a língua. Uhum. Saber a língua é fundamental. Eu acho que é o mais importante de tudo, é saber a língua para onde vais.
Muito bem, Susana, termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Sim. Sim.
Tanta convicção, já percebemos que efetivamente vai acontecer.
Sim, eu adoro Madrid, adoro viver aqui, é bom, tens muita coisa para fazer, está sempre a acontecer coisas, mas começa a cansar, são 6 milhões de pessoas e se não voltar para Portugal, eu espero que sim, espero voltar para Braga. Muito provavelmente eu mudo de cidade aqui em Espanha, para uma cidade mais pequena.
Muito bem, Susana. Olha, muito obrigada pela conversa. Desejo que, seja em Madrid, seja em Braga, seja em qualquer lugar do mundo, que tenhas sempre muita sorte e espero que efetivamente possas concretizar o sonho de casares o mais rápido possível depois de tudo isto passar, está bem? Olha, desejo-te muitas felicidades.
Obrigada, muito
obrigada. Obrigada, Susana. É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Susana Almeida, ela que estudou línguas aplicadas e agora vive e trabalha em Madrid. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pela Susana, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, voltamos a ter encontro marcado na próxima semana. Fiquem bem.
Here comes the night, and for me it's the best part of the day. Even if I'm alone, I still sing a song. No matter what people say, I don't have another way. Screaming loud, a bottle on the ground.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a Rume dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.